programa Rede News está de volta no seu rádio. Pessoal, agora são exatamente 9h02. Eu quero falar para vocês o seguinte: estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso superior de Tecnologia em Laticínios da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Olha, gente, essa escola ela é reconhecida por formar os melhores profissionais do setor lácteo no país. A EPAMIG LCT está oferecendo 40 vagas para o curso superior de tecnologia em laticínios. Mas calma que eu não vou ficar falando aqui, não. Quem vai falar com a gente é o professor Sebastião Tavares, que já está na linha. Bom dia, professor Sebastião, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Ricardo? Um prazer mais uma vez estar aqui com você e com seus ouvintes,
tá? Tá certo.
Pelo convite.
Prazer é nosso para trazer os esclarecimentos aí para os nossos ouvintes, né? Um curso extremamente importante, um curso reconhecido, de tradição. Então, acho que a gente podia começar falando o seguinte. O curso em si as pessoas já sabem, né? Muito reconhecido. Como que é o processo de inscrição? Quem é que pode fazer esse curso? Vamos dar os detalhes aí, né, professor, para os nossos ouvintes.
Sim, vamos lá, Ricardo. Olha, o processo seletivo, ele se encerra dia 18 de fevereiro. Está aberto até 18 de fevereiro. A inscrição é totalmente remota. Não precisa estar presencialmente aqui em Juiz de Fora para se inscrever. Ele inscreve. Aí eu vou falar só esse endereço. Vou falar lento para aqueles que quiseram, mas é muito intuitivo. Ele vai acessar o site www.epamig.br/ILCT, que são as iniciais de Instituto de Laticínio Cândido Tostes. Aí vai abrir, a primeira coisa que vai abrir para ele na página do computador é o processo seletivo. Ele clica aí nesse processo seletivo, Ricardo, e ali ele tem todas as informações necessários para que ele se inscreva com segurança. No edital 01-2024. Né? Tem todas as informações ali que ele necessita para se inscrever. Caso ele tenha dúvida, eu fiquei com a dúvida, nós estamos no plantão aqui, sabe, Ricardo? Ele pode acessar, ele pode mandar um e-mail para a gente, processo seletivo, tudo junto, @epamig.br. Ou quiser falar conosco por meio do telefone, é 32-3224-5450. Se você achar necessário, a gente repete em outro momento, não tem problema, né?
Tá, então...
Quem pode se inscrever, Ricardo? Olha, é a sua pergunta, respondendo agora. Todos os que teriam, um desses, ou todos eles, não importa, os Enem, a nota do Enem, da Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, 21, 22 ou 23, que é o último. E aí, qual que é o sistema, qual que vai ser os nossos sistemas de seleção? Se você tiver 2, 3 ou 4, a gente seleciona a maior nota, porque a classificação, o ranqueamento, será por meio da classificação em ordem decrescente da nota do Enem. Então, você é ranqueado pelo, né? A maior nota é a primeira, a segunda, a gente vai chamando e processando as matrículas à medida que vai preenchendo as vagas.
Né? Então, processo seletivo especial aí para você, você que fez o Enem, você que está aí buscando, né, um futuro. Eu quero... Aqui na nossa região a gente tem a bacia... Aqui é o sul de Minas, é o conhecido bacia leiteira, né, do estado, né, professor? Então, muita gente vai por questão de família, por questão de tradição, né? Meu pai trabalhou no laticínio, tem sonho de também trabalhar no laticínio. Como é que está o mercado de trabalho nessa área, professor? Para quem fizer o curso de tecnologia em laticínios, curso superior, diga-se de passagem, de tecnologia de laticínios, para onde que vai esse profissional?
Ótima pergunta, Ricardo. Olha,
professor, queria só que o senhor falasse um pouquinho mais alto, se for possível. Ou mais próximo do telefone, não sei se está no Viva Voz também.
Tá. Ô Ricardo, então vamos lá. Melhorou agora um pouco?
Melhorou um pouco.
Sim. Posso tirar do microfone aqui. Ô Ricardo, olha, o curso foi criado por meio de decreto de 1935.
Nossa.
Então, agora em 2025, ano que vem, nós faremos
90 anos.
Então, é sem dúvida a escola mais tradicional, a escola de ensino mais tradicional do país e da América Latina.
Uhum.
Tá? O mercado, e você falou muito bem, o sul de Minas, o estado de Minas Gerais é o maior produtor de leite e o maior produtor de queijo também. Né? Então, o leite, ele tem, além da importância econômica, de muitos locais do país ainda, em Minas Gerais, uma indústria de origem familiar, ele também hoje já tem, cresceu e tem grandes empresas em Minas Gerais, atuando também em laticínios. O sul de Minas é, sem dúvida, é um local de importância estratégica na produção de leite e de seus derivados. Né? Citando aí o queijo, que é um destaque dos derivados, né? Até dia 20 de janeiro, sábado passado, foi dia mundial do queijo. Então, nós tivemos umas comemorações aqui. Ô, Ricardo, uma das características do curso de tecnologia de laticínios do ILCT é a tradição e a qualidade reconhecida nacional e internacionalmente.
Uhum.
Ricardo, se nós tivéssemos hoje pessoas para indicar, a gente estaria, todos eles estariam empregados.
Olha só.
É um curso de grande empregabilidade em virtude da tradição, uhum, e da qualidade, tá? Então, assim, é de fato. E muitas oportunidades, Ricardo. Olha, você vai me perguntar assim, onde o egresso, onde o formando, o formado pode trabalhar?
Uhum.
Ah, ele pode ser o responsável pela própria indústria dele, pode ser um empreendedor individual dele ou da família.
Uhum.
Mas ele pode também ser responsável técnico de uma grande empresa ou de um setor de uma grande empresa, né? Na produção ou desenvolvimento de outros produtos. Ele pode trabalhar em inspeção, um órgão de inspeção federal do Ministério da Agricultura, do governo do estado, que é o nosso IMA, ou mesmo de um município, que é o SIM. Né? Ele pode, finalmente, agora, já com a formatura, ele pode atuar na área acadêmica, ele pode ser professor ou pesquisador, na área de queijo e seus derivados, e leite e todos os derivados, né? O iogurte, o doce de leite, o leite, o leite chamado leite de caixinha, né, que é o leite UHT.
Uhum.
Então, assim, ele está apto a várias oportunidades que tem no mercado. E o mercado está bom para quem está formando na área de laticínios.
E qual que é a duração do curso, período, carga horária, como é que funciona?
A carga horária total do curso são 3 mil horas, aproximadamente.
Uhum.
Né? São 3 anos.
3 anos.
É um curso diurno, e mais incluído aí nesses 3 anos, o estágio, que é obrigatório. Você tem que, uhum, fazer pelo menos um estágio supervisionado, né? O curso, ele compreende disciplinas da área, óbvio, né? De formação, um pouco de microquímica, um pouco de microbiologia, um pouco da parte que a gente chama de fundamentação, e toda a carga horária para as disciplinas que a gente chama de profissionalizante, né? Que ele vai compreender como se faz, como se produz os derivados de leite de processamento. Então, são 3 anos, 40 vagas, o curso, ele é diurno e é totalmente gratuito. Ele é financiado, ele é bancado com recursos do Tesouro dos Estados Unidos.
Uhum.
E daí para mim, obviamente.
Então, o aluno vai passar 3 anos estudando, período integral, né?
Ano, principalmente, durante o dia, de manhã e à tarde.
De manhã e à tarde.
Tem aulas práticas e tem aula teórica, né? Agora, nós temos um diferencial, Ricardo, porque é a única escola de medicina que tem uma fábrica, que a gente chama de fábrica escola. Ela é o local importante onde são realizadas atividades de aula prática dos alunos do curso, as pesquisas dos nossos alunos da pós-graduação, que a gente tem parceria com o curso de pós-graduação, nos cursos que a gente promove para capacitação daqueles interessados, daquelas pessoas que já trabalham na área, na cadeia do leite, querem se qualificar, produzir, melhorar a qualidade dos produtos dele, ele faz esse curso, e também nas parcerias que a gente tem. Né? Então, o diferencial aí que eu diria é que o nosso laboratório, o nosso maior laboratório, é a fábrica escola. E aí eu creio que o diferencial é que o estudante nosso, ele vivencia durante o período que ele está estudando o que vai acontecer com ele quando ele estiver trabalhando numa indústria. Então, para nós, assim, é de fato um diferencial que marca, e é marca registrada da Candutox. Ela tem uma fase de escola que ela, e aí o excedente a gente produz e comercializa, é uma produção pequena, mas ela serve exatamente como instrumento pedagógico também, de como processar, de como guardar, de como vender, de como armazenar, porque ele tem toda a formação quando ele forma aqui em Juiz de Fora.
Professor, há quantos anos que o senhor já dá aula aí no ILCT?
Olha, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa.
Uhum.
Né? Aposentei em 2019 e vim para cá.
Uhum.
Né? Mas eu conheço o Candutox desde a minha graduação, porque eu me formei em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Uhum.
E a gente conhecia, porque vários alunos do curso de farmácia, eles eram oriundos aqui da Candutox.
Então, certo.
Eu já conheço a escola há mais de 40 anos, né? Mas eu trabalho na área de bioquímica, eu me aposentei, eu tenho 35 anos de experiência na docência, na área de bioquímica.
Uma vida toda, gente.
Grande.
Eu estou perguntando isso porque eu queria uma curiosidade, assim, dentre essa, os alunos, né? Porque tem a fábrica aí do próprio curso, né? Já houve, assim, algum aluno que criou uma coisa assim, sei lá, um queijo completamente inusitado, alguma coisa muito diferente que marcou, assim, ao longo desses anos?
Sim. Sempre tem inovação, né?
Uhum.
Né? Então, a escola, ela está sempre antenada, ela está sempre ligada nesses processos que estão acontecendo, né? Então, assim, existe, sim. Então, por exemplo, a chamada bebida láctea, né? Que ela utiliza bastante o soro do leite, que algum tempo atrás ele era um problema, né? Para descartar,
sem
causar problemas ambientais. Hoje, ela é naturalmente um soro de boa qualidade, é um produto que ainda tem. Ele não é subproduto, é um produto do processo, né? Ele ainda tem um valor nutricional importante e ele pode ser tranquilamente usado em outros processos, né? Então, isso aqui é passado para os estudantes, né? Tem a luteína, que é um carotenoide, né? Um pigmento que é importante, participa do processo de visão. Tem pesquisadores aqui que trabalham com luteína incorporado no leite, ou seja, incorporado no queijo, para prevenir problemas que tem da visão, associada à vitamina A, que também ela tem essa importância, né, para prevenir problemas de visão. Temos o chamado refrigerante do bem, que também utiliza uma parte de soro de leite para sua produção. E temos agora uma linha muito importante, Ricardo, que é a linha do leite humano, né, trabalhando em parceria com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, que a gente agora está trabalhando com leite humano para alimentação de prematuros.
Olha só.
Que nascem e precisam de um leite de maior valor nutricional para que ele supere essa fase do prematuro, né, e sobreviva com saúde. Não? Então, e aí que você tocou numa questão importante. Os alunos, eles convivem com essas inovações que vão surgindo, e temos pesquisadores que desenvolvem projetos nessas áreas, e eles têm conhecimento nos nossos seminários, nas nossas aulas, nos momentos que a gente tem também do Minatlax, que é um grande evento científico, um grande evento também de negócio, que acontece todo o terceiro semana de julho, e a gente já está programando o Minatlax 2024, que os alunos também participam ativamente. Então, um ambiente que integra o ensino, a pesquisa, a indústria, que são os nossos parceiros, os cursos de capacitação e as parcerias que a gente realiza aqui. Então, é uma formação bastante completa, que eu diria, que a gente oferece para os nossos estudantes e, consequentemente, para os nossos profissionais.
Falando em proteína do leite, eu me lembrei aqui de que hoje a gente tem ali, por exemplo, a galera que toma a proteína do leite lá, o whey protein, né? Mas tem outro nome que eu não consegui me recordar agora. O pessoal que faz o curso também, ele recebe o conhecimento para produzir isso numa indústria?
Sim, claro. Ele tem a gente oferece cursos regulares, uhum. porque esse conteúdo que você mencionou, ele é abordado em disciplinas regulares,
tá.
mas a gente tem agora, por exemplo, né, igual eu falei, no Minas Lácteas, que acontece de 16, 17, 18 de julho, tem mini cursos, né? São parceiros nossos, são pesquisadores,
uhum.
são indústrias parceiras que trabalham na produção desse whey protein, desses outros derivados de leite que cada ano, cada vez aparecem novas oportunidades,
uhum.
eles oferecem curso, 20 vagas, ainda vagas, dependendo do curso, né?
Uhum.
E maturação de queijos especiais, queijos tradicionais. Então, ele tem a oportunidade de ver. Na prática acadêmica, na prática, vamos dizer, prevista na matriz curricular,
uhum.
tem os cursos que são por fora que a gente oferece todo ano no Minas Lácteas. E às vezes, eventualmente, até fora do período do Minas Lácteas, a gente tem curso de capacitação, que participa pessoas externas e também os nossos estudantes e professores e pesquisadores.
Muito legal. Professor, o nosso colega aqui, o Paulo Sérgio, está mandando uma pergunta interessante. Como é que o senhor enxerga a evolução do Brasil no cenário destes concursos mundiais de queijo? E se algum aluno do Instituto foi responsável por algum desses títulos?
Ah, sim. Isso é muito interessante, né? Porque, como eu mencionei no início, a gente conversava no início, você até falou da bacia leiteira,
uhum.
o leite é um ativo econômico muito importante, né? Por diversas características. Até historicamente, Minas Gerais e o leite, o queijo, eles se confundem, estão sempre juntos, a importância econômica, a importância social, e agora ganhou uma importância a mais, né, que já tinha, mas agora é reconhecida, e é a questão gastronômica do queijo, o valor gastronômico,
uhum.
passou a ser um produto super reconhecido e valorizado nacional e internacionalmente. Olha, temos muitas medalhas, sabe, no nosso concurso aqui, que a gente realiza todo ano. Esse, obviamente, a gente não pode participar, porque somos promotores, então não tem sentido a gente participar.
Uhum.
Mas tem vários laticínios, até do Sul de Minas, que participam e são medalhistas, ganham medalhas nas categorias que são avaliadas, são várias categorias. Né?
Poxa, legal.
Doce de leite, requeijão, requeijão em barra, requeijão em pó. Então, são várias modalidades que são avaliado. E também em agosto do ano passado, e vai ter edição de novo, gente, nós participamos do concurso internacional de queijo da Expo Queijo em Araxá. Aí tivemos medalhistas assim, de Minas Gerais, e aí do Brasil todo, e até do exterior. E nossos queijos, Ricardo, os nossos queijos assim, mineiros, né, eles têm sido muito apreciados e muito valorizados em concursos internacionais, na Europa, na França, por exemplo, são vários brasileiros que são medalhistas em concursos interessantes, mostrando essa agora mais essa característica positiva, essa característica importante de destaque, que é a qualidade gastronômica, que para nós assim, só valoriza a atividade e a profissão, né? E aí mais um atrativo para aqueles que gostam se interessar, porque além de ser um bom profissional na área de queijo, ele pode também transformar junto com parceiros, hein, desenvolvendo receitas e sendo campeões, hein, na gastronomia também, essa fronteira. E aí está surgindo também em derivação disso. O turismo, né? O turismo
uhum.
gastronômico. E os queijos têm muita importância nisso. Nós temos medalhistas e temos destaque também. Não só na produção, mas também na produção em quantidade, como também na qualidade.
Professor, o Instituto, ele é aberto à visitação? Caso alguém vou em Juiz de Fora, posso lá conhecer? Pode?
Pode. Ele pode passar um e-mail.
Uhum.
Sexta-feira mesmo, foi véspera do Dia Mundial do Queijo, né?
Uhum.
A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, junto conosco, junto com o Instituto da Clínica do Páscoa, realizou uma visita guiada. Normalmente a gente faz isso numa sexta-feira à tarde,
uhum.
porque durante a semana a gente, durante outros dias, tem aulas regulares,
uhum.
e também dá a produção. E na produção não pode ter circulação de pessoas, dá para garantir a qualidade dos produtos. Ele pode fazer vou falar o endereço aqui, EPAMIG SCT, @epamig.br. Então, nesse e-mail, Ricardo, epamig, ILCT, tudo junto, @epamig.br, ele manda um e-mail para a gente solicitando uma visita, né? Normalmente, 20 pessoas que a gente organiza, e ele visita os locais onde são processados os produtos que a gente processa nos nossos estudantes, e algum tempo a gente comentariza no nosso importe, escola, e tem uma pessoa, tem um profissional, um grupo de profissionais, mostrando os ambientes, os equipamentos, os processamentos, como são produzidos e como são processados esses laticínios aqui, que são uma delícia, né?
Com então, certeza.
Vai a... Durante o Minas Lácteas também a gente organiza e visita a pessoa, aí se inscreve na hora. Agora, se quiser fazer uma visita, a gente ele faz, e aí a gente, nossa equipe, entra em contato para agendar.
Sim.
Normalmente são escolas, a gente recebe escolas de segundo grau aqui para fazer uma tarde, um dia. Eles têm oficinas de produção.
Sim.
Também tem a visitação à fábrica e no final tem, às vezes, uma degustação também de alguns produtos que a gente coloca para esses eventos. Enfim,
é, bem...
é aberta a visitação, tem que ser agendado.
Tá.
Tá bom?
É interessante, porque de repente, até a questão dos alunos, né? Tá aquela fase da adolescência, terminando o segundo grau, o que eu vou fazer da minha vida, né? Fica aquela dificuldade. Na verdade, é bem difícil decidir ali com 15, 16, 17 anos o que você vai fazer da sua vida, né? Mas, de repente, já vê, já conhece o instituto, já acha interessante, pode até cursar aí o técnico de laticínios. Lembrando, pessoal, você que está nos ouvindo, eu estou conversando com o professor Sebastião Tavares, professor lá do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que fica em Juiz de Fora, que está com as inscrições abertas. Processo seletivo 2024, as inscrições vão até o dia 18 de fevereiro e você pode obter todas as informações no site epamig.br/ILCT. epamig.br/ILCT, você vai conferir todos os detalhes, lá tem todas as informações sobre o curso, tem todas as informações que você possa saber para você que queira, né? Lembrando que o curso é presencial lá em Juiz de Fora, duração de 3 anos, período da manhã e da tarde, então você já tem aí que fazer essa programação caso você queira. Professor, geralmente eu acredito que sejam mais alunos jovens que fazem o curso, mas também tem pessoas assim, por exemplo, eu tenho 45 anos já tem alunos assim, pessoas que já, casos de aluno que quer mudar de carreira completamente, aí resolve fazer o curso?
Tem sim, Ricardo, boa pergunta, você está muito novo. olha só, então assim, além desse edital, que é o 01 de 2024, uhum. 02 de 2024.
Certo.
Que edital é esse? Esse é destinado, suponha que, como a gente vai fazer a seleção, no período que está fazendo a seleção também, o SISU, que é o Sistema Unificado das Universidades Públicas Brasileiras, das Universidades Públicas Federais,
uhum.
Então assim, o aluno ele tem mais de uma opção, né? Então ele se inscreve para uma universidade aqui de Juiz de Fora, ou depois da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal de Belo Horizonte, então, ele pode ter essa flexibilidade. Então, ele passou aqui, passou lá, ele escolhe. Então, aí a gente tem que chamar mais uma pessoa, né?
Uhum.
Então, nós temos o edital 2, que é para aqueles que não fizeram o Enem. Porque depois que você se formou, você se estabilizou, você não vai fazer Enem. Então, as pessoas que não têm Enem, não queiram fazer esse curso, entendi, nós temos gente de mais de 40 anos, de mais de 50 anos, sim, tá?
Certo.
Ele vai se inscrever, aí é o edital 02. Ele é portador de diploma, ele tem um currículo, ele quer voltar a estudar e quer fazer o curso de laticínio. Então, aí a recomendação, Ricardo, obrigado pela pergunta, é acessar o e-mail, o edital 2 de 2024, que ali tem as normas, os procedimentos que serão utilizados. Caso a gente não consiga preencher todas as vagas, em virtude dessa mudança que eu te falei, né, essa possibilidade, todas as universidades estão estão fazendo isso agora, depois de em fevereiro.
Uhum.
Então, essas vagas que a gente não preencher, a gente seleciona para aqueles que não têm o Enem. Aí não são os alunos tão jovens, né? Mas está aberta a inscrição. Tem sim, tem 40, 50, tem tudo. Essa possibilidade sim, tá, Ricardo?
Está
aberta essas inscrições também.
Entendi, muito bem. Deixa eu ver que parece que chegou uma pergunta aqui. É uma pergunta do nosso amigo ouvinte, o Vinícius. Ele está em Ubá, ouvindo a nossa programação, e ele pergunta se o curso aborda apenas a manufatura, processamento do leite, ou também práticas de manuseio de rebanho e cuidados. Engloba também essa questão?
Sim, a gente aborda numa disciplina, sabe?
Uhum.
Na verdade, um curso ele vai formar as pessoas para o processamento de leite e derivados.
Tá.
A partir do leite do laticínio para dentro, né? Uhum. Mas a gente aborda, assim, ao nosso ouvinte de Ubar, na disciplina produção higiênica de leite, a gente aborda essas questões, porque, Ricardo, um bom produto começa com uma boa matéria-prima, né? Então, assim, a gente tem essa abordagem também. Ele sabe conversar a respeito disso, ele sabe orientar o produtor de como produzir o leite higienicamente, de como armazenar, de como transportar, de como proceder tudo para que o leite seja entregue, chegue ao laticínio com a qualidade microbiológica e fisicoquímica prontas prontas para o processamento. Isso é muito importante. Ele atua no laticínio, ele atua na indústria, na queijaria, mas ele tem esse conhecimento, sim, e isso é oferecido em uma disciplina. E uhum. ele consegue orientar e capacitar os produtores, ao produtor que fornece leite para ele, para o leitinho dele, os procedimentos que ele tem que estar, a sanidade do rebanho, aí ele certamente. Isso quem vai fazer é um outro profissional, é um médico veterinário, um zootecnista, né? Mas ele sabe disso e ele tem conhecimento a respeito disso, né? De como produzir um leite de boa qualidade para que o produto que eles venham a processar também seja de boa qualidade.
Muito bem, professor Sebastião Tavares, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Rede News. Pessoal, eu já convidei o professor Sebastião Tavares para participar do RedeCast, hein? Eu acho que um dia ele vem. Acho que nesse ano ele vem aqui para a gente fazer o nosso podcast, que acontece às segundas às 19 horas. A gente faz aí ao vivo no rádio, fazemos também ao vivo no nosso... Vamos fazer a partir da segunda, inclusive, já live. A gente faz vídeo, está lá no nosso canal do YouTube. E o professor está convidado. Quero que o senhor venha aqui para a gente bater um papo aí com muita calma. E falar tudo, né? Tudo não dá para falar também, né? Tudo é muita coisa. Claro. Tudo são mais de 35 anos de experiência, mas...
É verdade.
Pelo menos, assim, esclarecer muitas dúvidas e bater um papo aí sobre... É um universo gigantesco, né? A questão de laticínios envolve tanta coisa. É produção de doce, produção de queijo. Eu falei aqui do whey protein, né? Que é a proteína do leite que é extraída para os marombeiros e para quem quer manter uma vida saudável, faz ginástica, faz uma caminhada, né?
É uma proteína de alta qualidade, proteína do leite é de excelente qualidade, é padrão para você comparar com outra, saber como é que é uma proteína, qualidade nutricional da proteína, você usa o leite, a proteína do leite como padrão. Então, o whey protein derivado de proteínas do leite é um produto de qualidade e os alunos têm esse contato. Boa lembrança.
Muito bem, professor. Então quero te agradecer. Tem mais alguma informação sobre sobre a inscrição? Que o senhor quer deixar? Quer repetir o telefone, né? Aí o site para os nossos ouvintes?
Repetir, então. Olha, primeiro quero agradecer muito a você, Ricardo. Terceira oportunidade que você me oferece, né, aos seus ouvintes, no seu programa, né, que é um programa já conceituado, né? Semana passada a gente não pôde, infelizmente, mas eu fico muito satisfeito, né? Você pode fazer o contato conosco, caso tenha dúvida. Eu diria que o processo ele é muito intuitivo, sabe, o edital, mas sempre tem dúvida. Peça ajuda ao pai, à mãe, ou a outra pessoa que possa te ajudar, um irmão, né? Mas ele tendo dúvida, Ricardo, ele entra em contato conosco. É no 32 3224-5450.
Tá.
Ou pelo e-mail processoseletivo@epamig.br. Só reforçando que essa informação está dentro, tá no edital, mas eu já estou me antecipando aqui, né? Eu quero deixar um grande abraço aí para os seus ouvintes, tanto da Rede Rede News, da Rádio FM 95,5 de Minas, ao Ricardo, que comanda esse programa com muita competência, muita gentileza em nos convidar pela terceira vez. Estamos à disposição, vamos estudar com carinho essa participação nesse podcast.
Eu até brinquei com...
para você, um agradecimento mais uma vez ao Rede News, à Rádio FM de Minas. Um grande abraço para vocês.
Tá certo. Até brinquei com o professor aqui em off, pessoal, que é 3 entrevistas pelo telefone, é uma presencial. Ganhou. Obrigado, professor. É, pediu gol. É, fez 3 gols, pede música, é verdade. Professor, muito obrigado. Um grande abraço aí também a todo o pessoal do Instituto. Sucesso para vocês, viu? Conta com a gente aí sempre que precisar.
Tá bom. Obrigado.
Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Nós conversamos com o professor Sebastião Tavares, do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Eu vou falar o maior do Brasil. Forma excelentes profissionais aí na área. Estão abertas as inscrições até o dia 18 de fevereiro. Faça a sua inscrição, você aí que está pensando no futuro. epamig.br/ILCT. epamig.br/ILCT. Lá tem todos os detalhes no edital para você fazer sua inscrição. É, vai ser usado o processo do Enem, né? As notas do Enem das edições de 20 até 23 para você concorrer a uma das vagas. São 40 vagas, 3 anos de curso para você estar aproveitando essa super oportunidade. Pode até mudar a vida. Pode mudar a sua vida com toda certeza.